você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente termina essa semana de negociações nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, cada vez mais perto de virar a folhinha do calendário e chegar, então, no dia 1º de janeiro de 2025. Mas antes disso, antes do ano acabar, vamos entender, então, o que que a gente viu nesta semana de negociações e como, então, que a gente pode ver o final, né, a liquidação do contrato de dezembro na B3 para o boi futuro para o mês de dezembro agora. E essa contagem começa hoje, hein? E quem a gente traz para esse bate-papo, perdão, é o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities. Seja muito bem-vindo, Geraldo.
Bom dia, Letícia.
Bom dia. E para você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas ou também pelo YouTube, se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações, assim você sempre fica ali atento quando tiver transmissão nova. E claro, vai deixando seu like aqui no vídeo e compartilhando também esse vídeo sobre o mercado de boi para quem você acha que isso vai fazer sentido, que essas informações vão ser úteis. E outra coisa, nosso canal de comunicação está aberto por aqui no nosso chat. Mande sua pergunta, comenta aqui de onde você fala, a cidade e o estado e quanto que está a arroba do boi por aí para a gente trocar essas figurinhas, tá certo? Geraldo, me diga uma coisa, hoje, dia 20 de dezembro, já começa a contagem regressiva para liquidação do contrato dezembro na B3 para a arroba do boi, né?
É, Letícia, faltam dia 20 ainda, né? Mas cinco dias aí para o final, cinco sessões de pregão para o final do ano, para o final do mês. Então, hoje começa a liquidação do boi dezembro, né? Então, temos aí, começamos hoje, sexta-feira, dia 23, ainda temos o pregão, 24 e 25 a bolsa fecha, aí temos 26, 27. Agora, a gente estava falando disso
20,
agora há pouco.
23.
26, 27 e 30, que é
Isso.
a última sessão do ano, que vai ser quando vai ser a liquidação do boi dezembro.
Ô, Geraldo, e aí me diga uma coisa. Nesse mês tão conturbado, né, que foi dezembro, a gente viu aquele pico de alta em janeiro. Dezembro foi aquela derrocada nos preços da arroba. Como que deve fechar o preço da arroba em dezembro, né? No seu olhar aí, que acompanha todos os dias a movimentação várias vezes ao dia, o que que você está enxergando? Qual pode ser a média, então, que esse contrato de dezembro pode fechar?
Letícia, bom, estamos encerrando um ano que eu acho que foi bom, se a gente comparado aí ao final do ano passado, né? E esse mês, na realidade, não foi, a gente conversou várias vezes aqui em alguns programas, né? Tanto com você quanto com o Alec. É um mês onde sazonalmente você tem uma redução da demanda, né? Então, a gente teve aí essa batida aí em todos os futuros, alguns aí lá para fevereiro para baixo de R$ 300, dezembro chegou aí a quase 300, enfim, e daí o mercado se ajustou. Estamos aí com o fechamento ontem do boi dezembro em R$ 318, e agora nesse momento sendo negociado aí a 318,30. Sendo negociado aqui a 318,30, né? Então, estamos aí com uma queda aqui no mês, né, de 0,22%. O futuro está indo buscar o físico, né? A média dos indicadores que a gente tem aqui, tanto do Esalq, que está em 315,55, quanto o dos privados. Então, é 300, entre 315,55, que é Esalq, e 318,35, que é o Agro Brasil, né? E o Datagro, que inclusive vai ser o novo indicador de liquidação da B3 a partir de fevereiro só, saindo a 316,35. Então, assim, a gente está tendo aí aquela convergência, né, do futuro para os indicadores. Acho que nesse mês a tendência é muito mais o futuro aí cair aí em relação ao indicador, né, do que o contrário. Então, acredito aí que a gente tem aí um fechamento aí da média por volta aí de R$ 316, R$ 317.
E, Geraldo, observando, né, essa queda, você falou que agora, até agora no mês de dezembro a gente teve uma queda de 0,22%, né, no contrato de dezembro. Oi?
Isso.
Certo. E o quanto que isso é representativo quando a gente olha principalmente para aquele pico de alta que a gente teve em novembro? Olhando para esse preço que a gente vê agora para o dezembro, ainda é um patamar bom de preço ou depende de como cada pecuarista ali travou seus negócios, como é que é?
Eu acho que em relação a custos de produção, né, eu acho que ainda é um bom preço aí para a maioria dos pecuaristas. Agora, em relação ao preço que o pecuarista travou, né, se ele travou nesse período aí de começo de novembro para cá, quer dizer, ele travou muito bem, né? O mercado chegou a quase R$ 360 o dezembro no futuro. Então, quem teve esse bom senso, manteve o pé no chão de travar nesse período, fez aí uma trava aí espetacular na realidade. Agora, quem ficou esperando muito o boi ir para R$ 400, daí e acabou perdendo de oportunidade de travar, às vezes por muito pouco, enfim, acabou sendo prejudicado. Mas os preços nesses níveis aí, eles ainda são bons. Obviamente, se a gente for comparar aí com o pico lá em novembro, tá bem abaixo, né? Tá aí R$ 40 abaixo, mas os preços ainda são bons.
E, Geraldo, outro ponto que eu queria trazer com você, era em relação também justamente a essa questão dos preços, né? 315, 320, né? Que está no futuro, no, perdão, no indicador. A gente olha aqui para o futuro, você acha que deve fechar ali entre 315 e 318. Como é que está a relação com os custos de produção quando a gente olha a questão dos preços da arroba? Porque a gente tem ainda essa situação, como você relatou, né, no começo da nossa conversa, sobre as pastagens, né, teve problema com seca, as chuvas voltaram de certa forma, mas tem problema com lagarta, ou seja, tem que fazer todo ali um manejo das pastagens. E eu já conversei com um pecuarista essa semana que ele falou que ele ainda vai usar um pouco de confinamento porque não está 100% de pastagem. Como é que fica o custo de produção nesse sentido?
Bom, a gente já tem deve ter um aumento do custo de produção o ano que vem, né? Até por conta do ciclo. Temos aí a dúvida ainda dos preços do milho, né? Eu, particularmente, acho que a gente não vai ter um grande aumento no, nos preços do milho. Acho que a gente vai ter até uma área de safrinha aí um pouquinho maior do que esperado, por conta do aumento do dólar. Mas assim. Em relação a pasto, é isso que você falou, quer dizer, quem não teve queimada, quem não teve seca, quem teve quem conseguiu escapar desses dois, tomou para lagarto, né? Então, assim, o ano que vem, onde a gente naturalmente ia ter uma oferta mais curta, né? Uma oferta mais escassa, vai ser mais curta ainda, vai ser mais escassa ainda. Esse boi de pasto ele vai demorar para entrar um restinho de boi de confinamento. Por outro lado, a demanda também, quer dizer, a gente teve esse pico do segundo semestre, né? Coincidentemente, uma demanda externa assim muito forte, como a gente nunca viu, né? Coisa de novembro, outubro, coisa de 60, 70 mil toneladas por semana, né? Uma demanda interna também muito boa naquela correria do final do ano, quer dizer, vamos comprar carne, vamos fazer churrasco e depois a gente vê como é que faz. Isso daí acabou criando uma demanda muito forte, uma oferta, a gente também até tinha uma oferta boa, mas a demanda tá tão forte que acabou puxando muitos preços, né? Agora, dezembro, sazonalmente, é um mês de demanda muito mais fraca, né? Pessoal já comprou o que tinha que comprar, os frigoríficos já se abasteceram até o começo do mês, né? A exportação ela também caiu um pouco. Em janeiro também, demanda mais fraca, quer dizer, pessoal pagando conta, pagando dívida que fez no final do ano anterior, né? No caso agora, enfim, então tem uma demanda mais fraca que não vai permitir levar esse boi de repente no curto prazo para 350, R$ 360 de novo, né? Agora, também não vai permitir cair. Eu acho que esse nível que a gente está é um bom nível de preço para os próximos meses, para o próximo mês, 315, R$ 320. E aí a gente tem uma alta gradual no começo do ano, no decorrer do ano, conforme a demanda for se recuperando, né? E no caso da oferta, vamos ter um custo aí um pouco um custo de produção um pouco mais alto, né? Mas acho que também não vai ser lá essas coisas. Acho que vai permitir ao pecuarista no ano que vem ter um bom ano, ter boas margens, né?
Uma coisa, como que fica o papel do dólar nessa questão? Porque a gente viu essa disparada nesse momento. Economistas falam, inclusive, que existem previsões de que deva continuar em alta para o ano que vem. Como é que fica a questão disso para mexer com as exportações e também para mexer com os custos de produção?
Tá. Ô Letícia, a gente está num. Assim como a gente entra numa euforia do boi, quando ele, ou de qualquer outra mercadoria, quando ele está subindo muito, né, e a gente perde um pouco o pé no chão, putz, agora vai para R$ 400, vai para. Enfim, e acho que todo mundo está sujeito a isso, o dólar também, até pior, né? Então, em todas essas altas de dólar, a gente sempre vê gente falando o pior cenário possível, né? E de fato, assim, a situação fiscal do país é muito ruim, né? Que é o que acabou levando esse dólar lá para cima. A gente deve ter um dólar realmente mais alto aí nos próximos meses. Eu prefiro ficar com as projeções que eu tenho visto. Pessimistas, mas nem tanto, R$ 6,50, R$ 7, do que com as projeções mega pessimistas aí de 9, R$ 10. Sem dúvida, vai melhorar a nossa vida do lado da exportação, né? Mas também atrapalha um pouco no lado ali dos custos de, não só dos custos de produção, mas da própria carne ali que chega para o consumidor final, né? Já falei aqui isso uma vez, a gente tem que lembrar que a partir da hora que o boi sai do pasto, ele vai para o frigorífico e depois vai lá para o consumidor final, ali para o supermercado, para o açougue, vai se agregando uma série de custos. Vai para o frigorífico, pô, agrega lá custo de combustível, aí frigorífico, mão de obra, funcionamento, custo fixo ali da própria indústria, pois vai lá para a gôndola, embalagem, então. E o dólar ele vai acabar influenciando em tudo isso, né? Então, a gente talvez tenha, talvez não, a gente vai ter um aumento no preço final, não só por conta da própria escalada do preço do boi, como também de todos os outros custos que estão embutidos nisso. E aí a gente vai testar realmente como que está o poder de compra desse consumidor lá na ponta final, né? Com certeza não vai ser muito bom, mas acho que também não vai ser nenhum fim do mundo. Eu acho que talvez a gente tire mais vantagens aí na exportação do que a gente tem mais vantagens na exportação do que desvantagens ali no custo de produção ou na venda ali do produto final aí no geral, entendeu?
Tá certo, Geraldo. Muito obrigada pelas informações. Se a gente não tiver mais oportunidade de conversar nesse finalzinho de ano, eu te desejo um feliz Natal, um ano novo aí com a família reunida, mesa cheia e o ano que vem que a gente esteja junto de novo para trocar figurinha aqui e para seguir informando esse pessoal da pecuária que acompanha Notícias Agrícolas.
Faremos sim, Letícia. Obrigado para vocês todos também aí, para o pessoal que acompanha o programa aí. Obrigado por tudo durante o ano. E vamos, a gente se vê ano que vem. Se não se vê na semana que vem, nos vemos aí no ano que vem, com certeza.
Tá aí, então, estivemos com o Geraldo Isoldi, que é analista de commodities, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo nesse finalzinho agora de dezembro. Realmente, o mercado ali, ele vai dando uma parada, inclusive começa hoje, nessa sexta-feira, dia 20, apesar de ainda ser dia 20, começa hoje a contagem, então, para fazer aquela média do indicador CPEA, para fazer a média do indicador CPEA, perdão, para fazer aquela média da B3 do contrato para dezembro, né? Para encerrar o contrato dezembro futuro na B3. Então, por que que começa hoje, dia 20? Por causa dos feriados de Natal e de Ano Novo. Então, os dias úteis, né, que são contabilizados para fazer esse preço médio, dia 20, hoje, 23, 26, 27, para liquidar no dia 30. E segundo o Geraldo Isoldi, a expectativa é que fique ali entre R$ 315 a R$ 318, mais ou menos essa liquidação do dezembro, o que, segundo ele, ainda é um bom patamar, apesar de estar bem longe, né? R$ 40 mais longe daquilo que a gente via praticamente em novembro, né? Mas ainda assim significa um bom patamar e desse patamar não deve cair mais. Isso corrobora, e você pode acompanhar em outras entrevistas aqui no Notícias Agrícolas, você pode rever essas entrevistas, tanto no nosso canal no YouTube quanto no site Notícias Agrícolas, de que esses preços eles não devem ceder mais. Apesar da gente não ter uma demanda interna tão responsiva assim no começo do ano que vem, por causa de sazonalidade, né? Questão de muitos impostos, muitas tarifas a serem pagas, muitas contas a serem pagas. Então a gente não tem uma demanda tão boa internamente, mas deve haver uma movimentação de preços mais sustentados e um pouquinho mais firmes. E por falar em preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, o dezembro, que daqui a pouquinho já sai da tela, a gente tem uma tímida queda, quase nada, quase que estabilidade, 0,05% de queda nesse momento, valendo R$ 318,30. O janeiro para o ano que vem tem queda de 0,45%, valendo R$ 320,55 a arroba. O fevereiro, a arroba, ela cai 0,59%, com preço de R$ 322,10. E o referencial do CPEA, do indicador para o boi gordo no estado de São Paulo, tem queda arroba de 0,13%, valendo R$ 315,55. Encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.